Muito obrigada. Teresa de Jesus da Conceição Fernandes, sou a primeira signatária da petição. Depois nós fomos surpreendidos com o anúncio na primeira versão do ensaio da reforma judiciária, porque já há um segundo ensaio, com a anunciada extinção do Tribunal de Ancião. Por diversas razões, aquelas que os critérios de ponderação que baseiam a tal extinção parecem não ter muita aplicação ao caso de Ancião. Desde logo, a média processual, que parece ser superior aos tais números que serviam de base à tal extinção, e essa média, essa pendência processual, tem vindo até a aumentar nos últimos tempos. Só a título de curiosidade, eu estive a verificar ontem, num site que é o do Tribunais.net, que tem a ver com a entrada dos processos, e fiz uma pesquisa entre o dia 1 de maio e o dia de ontem, e verifiquei que, por exemplo, Ancião tem 50 processos entrados neste período, e, por exemplo, Figueiró dos Vinhos tem 30, cujo tribunal não está sequer em questão a sua manutenção. Pombal tem 212, que agora, na segunda versão do ensaio, parece que a competência genérica que numa primeira versão estaria apontada a Figueiró dos Vinhos agora estará para Pombal. E, portanto, com 212 processos, mais os de Ancião e mais uma série deles na nova reorganização, nós pensamos que o Tribunal de Pombal irá ficar superlotado. Depois, um dos outros argumentos tem a ver com a perda de população verificada nos últimos censos. E, apesar de tudo, Ancião é o concelho do Norte Distrito de Leiria que perde, em termos comparativos, perde menos população. Perde 5%, mas, por exemplo, eu trouxe aqui... Por exemplo, Figueiró dos Vinhos perde 16%, Castanheira de Pera perde 15%, Pedrógão Grande perde 11%, Sertã, por exemplo, perde 6%. Portanto, apesar de tudo, Ancião conseguiu estabilizar a sua população, muito à custa de uma dinâmica empresarial que se conseguiu gerar através da criação de um parque empresarial, que apesar de tudo, em tempos de crise, consegue empregar cerca de 500 mil pessoas. Depois, as acessibilidades, portanto, esta nova distribuição das competências por todas estas terras, não é? Ancião, terá que... Numa primeira versão, a competência genérica ficava em Figueiró dos Vinhos, agora parece que fica em Pombal. A família e menores era para Leiria, as insolvências para a Marinha Grande. Na nova versão, isto já está um bocadinho diferente. Mas, de qualquer das formas, nós não somos servidos por uma rede de transportes que garanta às nossas populações a deslocação atempada e a horas e com segurança. Não há, não é que não há sequer uma rede de transportes para estas localidades. E por último, e não menos importante, as instalações do Tribunal, que é um edifício novo, foi inaugurado em 1999, tem todas as condições físicas para funcionar, inclusivamente parece estar considerado o melhor edifício do Distrito de Leiria relativamente à justiça. E o que é que vai acontecer àquele edifício que custou já, na época, mais de 1 milhão de euros? Tudo isto nos preocupa. Isto resumidamente, claro, haverá muitos outros motivos, mas resumidamente estes serão os principais.
Só mais uma ou duas notas, porque basicamente... António Miguel Pérez, porque basicamente está tudo dito. Mas tem a ver com a questão também do edifício. De facto, o edifício, como a Teresa Fernandes disse, é a propriedade do Ministério da Justiça, portanto não há qualquer renda para aquele edifício. Há um conjunto de recursos humanos que estão ali sediados e que são importantes para a nossa terra, porque são terras do interior e, como sabe, a desertificação, apesar de ancião não sofrer muito desse problema, mas acontece, como é claro, com a ida de quadros, que são quadros importantes, embora, para outras terras naturalmente, para outros tribunais, e também o que eu quero reforçar também é a questão dos transportes públicos, isto já não são transportes públicos, são transportes privados, mas que fazem serviço público. São horas completamente desconformes para qualquer pessoa poder aceder à justiça em tempo útil. Basta dizer que de Ancião a Pombal são 20 km, portanto, ir e vir são 40 km, e uma pessoa que se queira deslocar de manhã sai às 9 horas e chega às 5 da tarde. Portanto, isto não é viável. Pode parecer, para quem tem automóvel e para quem tem meio de transporte próprio, pode parecer que é uma distância insignificante, mas para quem não tem, é a diferença entre recorrer à justiça, ou poder recorrer à justiça e não recorrer, e entre recorrer a um bem fundamental consagrado na Constituição ou deixar de recorrer. Portanto, penso que estas matérias também eram importantes. Nós entregámos, quando viemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, um dossiê onde vinha um conjunto de matérias, inclusivamente um CD com fotografias do Tribunal, e que ilustram bem aquilo que foi dito aqui. E é uma pena que um edifício com aquela qualidade de construção e com a sua idade seja votado, não sabe muito bem aqui, nem e ao abandono, naturalmente. Para já era só.
Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde, António José Domingues. Eu queria só manifestar também um ponto, uma questão que me parece que é muito sensível e que tem a ver também com o momento que vivemos, um momento de crise, um momento de dificuldades, e creio também que esta reforma irá fazer com que as populações fiquem cada vez mais longe da justiça. Dizia aqui a minha colega que nesta nova versão, portanto, os serviços já foram descentralizados por outros tribunais, inclusive no norte do Distrito de Leiria, há algumas áreas que vão trabalho e família e menores para as Caldas da Rainha. Para as Caldas da Rainha é mesmo no sul do Distrito de Leiria. São distâncias enormes, incomportáveis para que as pessoas, perante qualquer problema, e estamos a ver aqui questões de família e menores, são questões recorrentes que acontecem muitas vezes, não faz muito sentido do meu ponto de vista. Isto é estar a tirar as pessoas, digamos assim, daquilo que deviam ter um acesso facilitado à justiça. Não esquecer também que, juntamente com a extinção do Tribunal de Ancião, se coloca também a questão do Tribunal de Albaiazar. Porque não, Albaiazar está ali muito perto de nós, porque não centralizar alguns serviços aos serviços em Ancião? Ou seja, Albaiazar vai ter também este problema, vai se deslocar também para o sul do distrito. Quando, por exemplo, todas as condições, o Tribunal de Ancião tem todas as condições, nem possibilidade de continuar, por exemplo, o Tribunal de Albaiazar, provavelmente justificando com aqueles critérios processuais, do número de processos, ficaria tudo mais centralizado ali em Ancião, ganharia a população de Ancião, ganharia também a população de Albaiazar, que não teria que se deslocar para Pombal, para Marinha Grande, para Leiria ou para as Caldas da Rainha. Neste contexto de crise, neste contexto de dificuldades, penso que as famílias daqueles concelhos ficarão muito penalizadas com esta reestruturação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, queria saudar os peticionários, a doutora Teresa Fernandes e os colegas que com ela acompanham hoje aqui nesta iniciativa, saudar a iniciativa que eles protagonizaram, uma iniciativa muito importante da sociedade civil, que recolheram mais de 4 mil assinaturas, e isso é muito significativo numa terra e num contexto tão específico como é o Conselho de Ancião, um conselho relativamente pequeno, e onde estas coisas se colocam com particular acuidade. Lembrar também que este é um concelho muito interiorizado, com uma envolvente de interiorização muito grande, dificuldade de transportes, de acessibilidades, cujas distâncias que, à partida, parecendo curtas, são muito distantes no tempo, dada a morosidade que leva a ultrapassá-las. E lembrar também o contexto aqui do Distrito de Leiria. Nós estamos a falar do encerramento de tribunais, neste caso em Ancião, num distrito que tem três indicadores que são dos melhores a nível nacional. É o distrito cujas exportações são maiores que as importações, portanto há um saldo líquido, É um distrito onde o crescimento económico foi o dobro da média nacional e é um distrito que teve o menor número de falências a nível nacional. Este é um distrito que puxa pelo país. É um distrito que, se tivesse a sua repercussão no contexto nacional, nós hoje não estávamos na situação difícil onde estávamos. E qual é a ajuda que o governo, neste momento, está a dar para isso? Encerrando serviços. Encerrando tribunais, encerrando serviços de turismo, encerrando serviços de finanças, encerrando serviços de saúde. E, portanto, é totalmente descontextualizado e inoportuna esta iniciativa. Falaram aqui Pombal e Caldas da Rainha. É bom lembrar, quem não tenha presente o mapa do país, que Ancião fica a mais de 100 km das Caldas da Rainha. E uns 50 de Pombal, e se for Alveiazar, então, ainda mais longe se torna. E também dizer aqui, que é importante, que há cerca de 2 meses, o Sr. Ministro Miguel Relvas foi a Ancião elogiar, através de uma inauguração, elogiar muito o dinamismo, o empreendedorismo, a pujança do Conselho de Ancião. Não faz muito sentido, ou das duas uma, ou o Sr. Ministro enganou as pessoas, dizendo que elas viviam um progresso aparente, e portanto era ilusório, e portanto enganou as pessoas, porque eu não acredito, ou então a prática do governo não é coincidente com aquilo que o Sr. Ministro afirma, porque se Ancião tem estas características e tem estas qualidades, não faz sentido agora estar a fechar-lhe os serviços e a diminuir-lhe a assistência do Estado em termos do seu posicionamento. Portanto, aquilo que eu gostaria de dizer, enquanto deputado eleito do Distrito de Leiria, e portanto conhece bem esta realidade e que tem acompanhado todo este conjunto de processos, é, mais uma vez, louvar a vossa iniciativa, dizer que continuem. Este momento aqui desta petição é um passo, é um elemento fundamental, esta sensibilização aos partidos políticos na Assembleia. Lamentavelmente não está cá ninguém do PSD, e, portanto, não poderão fazer a transmissão, digamos assim, daquilo que são as vossas pretensões, mas está aqui o Partido Socialista, está aqui o Partido Comunista, está aqui o CDS, que naturalmente tomarão por boas as vossas ideias e o vosso posicionamento. E dizer que, da parte do Partido Socialista, têm toda a disponibilidade para vos acompanhar, para estar ao vosso lado nesta luta, que é, sobretudo, uma luta justa e que é uma luta cujos objetivos e cujo sentido fundamental é útil para a estratégia de nós ajudarmos a sair o país da crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar, em primeiro lugar, por cumprimentar os peticionantes. Nunca sei se é peticionantes, se é peticionários. Tenho ideia que a formulação correta, a fazer fé na correção do dicionário da Academia das Ciências, que é de peticionários. E, portanto, de qualquer forma, aceito os meus cumprimentos, que isso é o fundamental. Eu queria dizer-vos que, da parte do PCP, nós temos oposto firmemente àquilo que é a concessão da matriz territorial da reorganização judiciária que está em discussão. Que já não é de agora, já é de 2008, ainda que a referência fosse a das NUTs e não a dos distritos. E temos-nos oposto porque consideramos que isto não se trata de uma reforma que tenha, de facto, como objetivo melhorar a justiça, melhorar a acessibilidade dos cidadãos à justiça, melhorar as condições de realização da justiça nos tribunais. Pelo contrário, tem objetivos de poupança de encargos para o Estado e ponto final. Aliás, as experiências piloto, as comarcas piloto que por aí foram espalhadas, do Alentejo, do litoral à área da Grande Lisboa, ou ao Baixo Voga, confirmam isso mesmo, confirmam a adequação de algumas destas soluções às zonas de grande concentração populacional e zonas onde, de facto, era preciso encontrar outra estrutura para a organização judiciária dar a resposta às necessidades que se colocam, mas confirmam que, na generalidade do território nacional, esta matriz de organização judiciária, aquilo que significa é o afastamento dos cidadãos em relação à justiça, por força dos encargos que são transferidos diretamente para os cidadãos, por força do aumento de encargos que já hoje são suportados pelos cidadãos e que, de outra forma, o serão mais, particularmente com as deslocações que têm que fazer, porque a teleconferência não é a solução que resolva todos os problemas, não é a solução que possa ser utilizada em todos os âmbitos da justiça e, portanto, em todo o âmbito da justiça e que possa ser a solução para todos os problemas. E de facto, o exemplo, eu estava aqui a olhar para a segunda versão do mapa judiciário, portanto, para a segunda versão do ensaio, e estava aqui a confirmar que, de facto, o Conselho de Ancião fica espartilhado, de acordo com esta proposta, fica espartilhado por três outros conselhos: Pombal, Marinha Grande e Leiria, consoante as matérias que se tratem. Portanto, trabalho, família e menores, Leiria, comércio, Marinha Grande, execuções, civil e crime, Pombal. Né? Portanto, esta... Mas nesta segunda versão, o comércio passa a ser Marinha Grande, segunda secção de comércio. Nesta segunda versão de maio do ensaio, exatamente. A segunda versão de maio aponta aqui a linha L, Marinha Grande, segunda secção de comércio. Área de competência territorial, municípios de Alvaiázar, Ancião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande e Pombal. 196. 196, a linha L. E, portanto, este espartilhamento da organização judiciária no que diz respeito a este Conselho em concreto ilustra aquilo de que estamos a tratar. Quer dizer, como se a justiça de proximidade com os tribunais perto dos cidadãos, e reparem, nós estamos a falar de tribunais considerando a maior parte das vezes apenas aquilo que é a função judicial, desconsiderando uma parte muitíssimo relevante da atividade que é desenvolvida pelos tribunais no âmbito do serviço do Ministério Público. Porque o atendimento do Ministério Público aos cidadãos é feito nos tribunais. O evitar que uma determinada situação familiar ou de vizinhança, ou o que quer que seja, possa chegar a um tribunal por intervenção do Ministério Público, por via do atendimento que o Ministério Público faz, deixa de acontecer se o tribunal deixar de lá estar instalado. E as soluções que o próprio ensaio prevê para a organização dos serviços do Ministério Público vão muito ao encontro disso. Quer dizer, é impossível manter o serviço do Ministério Público depois a funcionar onde não existe tribunal. Muito dificilmente isso será e aliás, nos sítios onde essa for a solução, cá estaremos aqui por uns tempos para perceber se afinal de contas não nos vão dizer só lá em 30 pessoas por mês não se justifica e acaba por encerrar também o serviço do Ministério Público. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que da parte do PCP reconhecemos a vossa pretensão como inteiramente legítima e justa e julgamos até que tem que ser com o envolvimento dos cidadãos, tem que ser com o envolvimento das instituições locais que este rumo tem que ser travado. Não me parece que a solução que não é boa para a Ancião possa ser boa para qualquer outro concelho. Né? Presumo que até mesmo para Alvaiázar as pessoas terem que se deslocar para a Ancião, certamente não será essa a melhor solução que têm. E, portanto, dizendo isto, quero dizer o quê? Que as soluções que de facto estão previstas neste ensaio são negativas para todos aqueles cidadãos que vêm encerrar na sua sede de concelho e os seus tribunais e sobretudo para aqueles que, sendo de outros concelhos, ficaram mais longe. Porque já hoje, alguns dos tribunais cujo encerramento está previsto, encerramento ou até a recomposição da atividade do tribunal, porque em Alcobaça, ficando instalada uma secção de comércio, todos os outros assuntos terão que ser tratados nas outras comarcas limítrofes. Né? E, portanto, nos outros concelhos limítrofes, onde ficam instalados os tribunais sobre as matérias com competência material para decidir de outras questões que não de comércio. E já hoje muitos destes tribunais cujo encerramento está previsto agregam mais que um conselho. E essa é uma situação que devia obrigar-nos a pensar duas vezes, porque já anteriormente se justificou com a falta de dependência processual o encerramento de um tribunal, e a verdade é que agregando os dois nós verificamos que ao fim de algum tempo a pendência processual daquele tribunal não somou as pendências dos dois tribunais anteriores. Porquê? Será que as pessoas daquele conselho onde encerrou o tribunal deixaram de ir ao tribunal? A maior parte das vezes, sim. A maior parte das vezes, sim. E as experiências que já hoje existem com as atuais comarcas-piloto confirmam isso mesmo. A do Alentejo Litoral, por razões acrescidas de composição demográfica e geográfica do território, confirma isso mesmo. Os cidadãos que deixaram de ter na sede de conselho o tribunal para onde se deslocarem, não vão três ou quatro conselhos ao lado para tratar das questões que tinham a tratar. Procuram fazê-lo de outra maneira, se calhar recorrendo a outro tipo de justiça, a outro tipo de mecanismo, nomeadamente à justiça privada, o que não é certamente uma boa solução. E, portanto, da parte do PCP, reconhecemos inteiramente a justiça da vossa pretensão, a justeza da vossa pretensão, e queria apenas perguntar-vos se... se vos foi confirmado, se de alguma forma procuraram informar sobre isso junto do Tribunal, portanto, junto dos juízes do Ministério Público, se as se o volume processual que está considerado neste ensaio relativamente ao Tribunal de Ancião é, de facto, aquele que corresponde à realidade. Porque em muitos tribunais nós temos verificado que há uma discrepância entre os dados carreados para o ensaio e aqueles que efetivamente correspondem ao volume processual nos tribunais, e portanto gostava de vos colocar apenas essa questão para saber se bate a bota com a perdigota ou se também aqui há alguma discrepância.
Posso responder? Com certeza.
Muito obrigada. Eu quero naturalmente também apenas saudar os peticionários, saudar a iniciativa, dizer que efetivamente todos nós sabemos o que é que está aqui em causa, ou seja, na verdade é a concretização de uma reforma que já vinha a ser anunciada desde 2008 e que, por sua vez, também coloca maior urgência decorrente de uma situação de sustentabilidade financeira do próprio país e, consequentemente, também da própria Justiça, decorrente das políticas do anterior governo e que assim exigem uma maior cautela e necessidade de corrigir os desequilíbrios internos que todos nós bem conhecemos e que estão subjacentes a esta situação de crise e que estão subjacentes também à necessidade de ajuda financeira e ao memorando que, aliás, foi negociado e assinado pelo Partido Socialista e que, por sua vez, também reafirmava a necessidade de proceder a esta reforma judiciária. É certo que com menor número de tribunais a extinguir como aqueles que nós agora nos deparamos neste novo modelo, mas a verdade é que o que está aqui subjacente é, sem dúvida, e não há que duvidar da bondade do mesmo, a necessidade, portanto, de pautar esta reforma judiciária por um critério de otimização e de racionalização de recursos. É naturalmente também nós, também o CDS, reconhece a justiça das vossas pretensões quando nos apontam todas as debilidades que nos apontaram em relação à média processual, em relação à perda de população, às acessibilidades e às próprias instalações do Tribunal. O que eu gostaria de vos perguntar, exatamente porque, tanto quanto sei, desde que este processo teve início, houve preocupação, pelo menos é o que nós temos tido a oportunidade de saber, por parte do Ministério da Justiça, de auscultar as estruturas locais, qual a receptividade que tiveram no quadro do Ministério da Justiça deste grupo de trabalho que foi constituído para proceder a esta reforma, se tiveram a possibilidade de facto, de viva voz, presencialmente, poderem reportar tudo aquilo que nos reportaram a nós e de que forma, e quais as justificações, se vos foram dadas justificações para a extinção do Tribunal Ancião. Muito obrigada.
Sr. Presidente. Portanto, respondendo em primeiro lugar ali à pergunta do Sr. Deputado do PCP, pois parece-nos que as estatísticas não são coincidentes também, no nosso caso. Nós juntámos também à petição um mapa estatístico com o movimento processual de 2005 a 2011 e, de facto, os números não batem certo com os que são apontados no ensaio. A explicação que nos foi dada é que os números que estão no ensaio são aqueles que se prevêem vir a registar no fim da tal reestruturação. Ora, se nos tiram de lá as competências todas, de facto, os processos são de ser muito menos. Sim, sim, sim. Estes dados são fornecidos pelo próprio Tribunal de Ancião. E que são diferentes dos apontados no ensaio. Quanto à pergunta da senhora deputada, nós nunca fomos ouvidos por essa tal comissão. Acho que houve mesmo, que aconteceu, um encontro com os autarcas. O senhor presidente da Câmara de Ancião foi chamado e veio defender também a causa, mas nós não o acompanhámos nessa audição.
também agora, quer os deputados do PSD, quer os do CDS, como viram a senhora deputada Teresa Anjinho, que também que é do CDS e, portanto, suporta a maioria. É sempre para nós difícil confrontar-nos com essas realidades, qualquer que seja o partido em que nos inserimos. Temos perfeita consciência das dificuldades que as populações atravessam. A expectativa da Assembleia da República é que isso não seja um processo fechado, ou seja, que ainda assim seja possível ter um diálogo da Assembleia da República com o Governo no sentido de fazer valer alguns argumentos. E parece-me muito, muito significativo que haja divergências entre os números apresentados pelo Tribunal e os números que constam do Ministério da Justiça. Não é a primeira vez que constatamos essas divergências e, portanto, nós vamos naturalmente certificar-nos dos números de processos em concreto e, efetivamente, também é verdade que se o Ministério da Justiça anuncia que as pendências 250 ou inferiores a isso justificam o encerramento, pois não pode ter a veleidade de achar que os tribunais que em concreto têm acima de 250 que fecham, ou pelo menos com esse argumento. Enfim, tem que encontrar o argumento que seja compatível com aquilo que é a fundamentação do próprio estudo que terá encomendado. Em todo o caso, nós vamos informar os senhores ainda, porque, tal como sabem, essa petição, eu sou o relator da petição, farei o relatório dessa petição, e ela, por ter mais de 4 mil assinaturas, será levada a plenário e, portanto, e todos os grupos parlamentares ter-se-ão que pronunciar no plenário da Assembleia da República sobre essa matéria. E, portanto, os senhores serão informados da data em que isso vier a ocorrer. Não faltará muito tempo, mas, enfim, dentro de um mês, mais ou menos, deve ser o tempo que me deia. Só para não ir consultar, qual é a população de Ancião neste momento, no último censo? 13.100. E o número de inquéritos, crime? Também está nos papéis, eu sei que está, mas é só para ver.
Antes de 1 de 1 de 2011, 2058. Durante o ano 2011, 1321. Findos no ano de 2011, 1341. E pendentes depois de 31/12/2011, 2034. Portanto, são números muito superiores aos...
Mas está a falar da totalidade, não é? Só do processo de crime, só de inquéritos.
Instrução criminal... Desculpe, eu estava-lhe a dar a totalidade, peço desculpa. Instrução criminal. Portanto, antes de 1/1/2011, 18, entrados em 2011, 57, fim dos 59 e pendentes...
É o dia, a ideia que tinha 50 e tal processos.
Peço desculpa.
Sim, senhor, tudo bem. Pronto, nós agradecemos muito a vossa presença, o vosso entusiasmo. A democracia é feita disso, dessas representações. Enfim, a própria lei consagra esses direitos aos cidadãos e bem, embora, como saibamos, enfim, a democracia não é uma democracia, não vivemos uma democracia direta, temos, enfim, alguns laivos de democracia direta, mas é a democracia representativa que determina as decisões do poder e, portanto, o governo tem legitimidade para tomar as decisões e as populações têm, naturalmente, legitimidade para se opor e manifestarem-se. Nesse balanço, espero que seja possível encontrar as soluções mais justas e veremos, de facto, se houver aqui uma grande incongruência entre os números do Tribunal e os números do Ministério da Justiça, pode haver alguma esperança que haja algumas alterações. Mas, em todo o caso, como sabem, a Assembleia da República fiscaliza os atos do Governo, mas não tem por função governar. E, portanto, a nossa missão é, enfim, chamar a atenção do Governo para quando há necessidade para isso. No caso presente, vamos naturalmente enviar a nossa petição, o relatório será enviado também ao Ministério da Justiça, E, portanto, é essa a forma que a Assembleia da República tem de fazer valer aquilo que são os vossos argumentos e aquilo que são as vossas razões. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo e espero que a vossa luta tenha êxito. Muito obrigado.